Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, já estamos no 20º domingo do tempo comum. Também hoje celebramos o Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. Mas falando primeiro sobre a questão desse 20º domingo do tempo comum, as leituras de hoje vão falar sobre a opção que temos que ter na nossa vida, que nós temos uma opção. E às vezes a nossa opção, a nossa decisão, às vezes tem que ser uma questão contraditória. E a gente vai ver nos textos de hoje. Na primeira leitura, nós vimos que no texto apresenta o relato da prisão de Jeremias, motivada pelo fato de que o profeta conclamar o povo a render-se aos babilônios como forma de evitar uma catástrofe. Um estrangeiro etíope intercede ao rei para não deixar o profeta morrer de fome na cisterna. E assim, Jeremias é libertado. Muitas vezes a solução vem de quem menos se espera. O que aconteceu com Jeremias pode acontecer com qualquer profeta e também conosco. Em qualquer tempo, ao denunciar as fraquezas dos governantes que provocam sofrimento ao povo. A gente só olhando para a situação que vivemos hoje na situação do Brasil, a gente vê que é isso mesmo. É a situação que nós teremos que decidir em outubro, né? É uma questão realmente de vermos em que lado que estamos, a quem devemos colocar para ver que o pobre, o mais miserável, está sofrendo aqui no Brasil. Já na segunda leitura, os destinatários da carta aos Hebreus, os cristãos de todos os tempos podem ser perseguidos por causa da fé em Jesus. Olhar para o sofrimento de Cristo enfrentou pode ajudar os fiéis a não desanimar diante das dificuldades do testemunho. O autor convida os cristãos a deixar de lado tudo que atrapalha a vida e olhar para a frente, sempre com os olhos fixos em Jesus, modelo de resistência e perseverança. E é isso que devemos fazer nesses 2 meses antes da eleição. Olharmos fixos para Jesus, vamos ver a quem devemos colocar para governar esse país daqui 2 meses. O Evangelho. O texto inicia dizendo que Jesus veio trazer fogo, o Espírito que purifica e renova. Deve receber um batismo, isto é, um martírio. Suas palavras que vêm a seguir podem desconcertar por anunciarem a divisão, quando sempre se pensou que ele trouxe tão somente a paz e a união. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós optamos por Jesus e pelo seu reino, poderemos provocar divisão e conflito com os que escolhem e se opor a ele. A divisão que Jesus anuncia não faz parte do seu projeto, mas é consequência dessa divisão. Não há conciliação entre o reino anunciado pelo Mestre de Nazaré e o aterreino, ou seja, tudo aquilo que vai contra esse reino. E é dentro desse contexto em que a gente vê que a missão de Jesus é apresentada hoje pelo Evangelho, segundo Lucas, como um longo caminho da Galileia a Jerusalém. Esse caminho é rumo à morte de cruz, rumo ao sofrimento que leva à ressurreição. É para indicar o tipo de caminho que está percorrendo e que propõe aos seguidores. Jesus fala de fogo, batismo e divisão. Palavras que têm um significado, uma metáfora importante. Aos que esperavam um Messias que, com um exército, né, para construir um novo reino, que tomasse o poder dos romanos, Jesus diz que veio para trazer fogo. Não o fogo que elimina uns para satisfazer os outros, mas o fogo do Espírito de Deus. Este sim, capaz de transformar os corações, pois encontrar Jesus. Lá no texto do Evangelho se diz, temos que ter olhos fixos em Jesus. É conhecê-lo pessoalmente. E é necessariamente deixar que seu amor transforme o nosso modo de pensar e de agir. O fogo que Jesus vem trazer está relacionado com o seu batismo. Batismo é o banho de imersão. Fiel ao Pai, Jesus em sua missão, como se deixar afundar nas águas do sofrimento para subir vencedor e, com a sua ressurreição, garantir-nos que o sofrimento e a morte não têm a última palavra. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a fidelidade ao Pai, a Deus, de fato conduz a Jesus, no caminho do sofrimento que transforma pela força do Espírito. O mesmo Espírito que Ele nos envia, que nos transforma, e se estamos dispostos a seguir o seu caminho de doação de vida, sem reservas. Com efeito, o caminho de Jesus não comporta meios termos, mas exige optar incondicionalmente pela vida, por aquilo que a rodeia. A solidariedade, a fraternidade e a compaixão. Ainda que isso cause divisão, trazendo-nos a incompreensão ou a hostilidade dos que são mais próximos. A missão profética de Jesus, de destruir os que escraviza e mata, para construir o que liberta e dá vida. É para nós o caminho sem atalhos, caminho de opções concretas e não de discursos vazios ou ritos formais. Pois aqui, enfim, se joga o sentido de nossa vida, como permitimos que o Espírito de Deus continue a transformar o nosso coração. E como estamos transformando este mundo, para que a paz seja de fato uma vida concreta para todos nós? Essas perguntas é fundamental, porque ser cristão não é ser pacífico. Ser cristão é tomar opção para aquilo que é o certo e correto, da qual Jesus fez e quer que façamos. No texto a gente vê que este homem não é um cristão, é um herege, é um revolucionário, é um comunista. Será que um cristão não pode ser revolucionário? Será que um cristão é sinônimo de comportadinho? Jesus diz que não veio trazer a paz e sim a divisão. Veio lançar fogo sobre a terra, como a gente viu no Evangelho de hoje. A primeira leitura nos mostra que profeta Jeremias, como sinal de contradição, prefigura que ele, Jeremias, é uma prefiguração do Cristo. Tudo isso é muito diferente do cristianismo bem comportado que nos foi ensinado. Jesus exige opção. Jesus quer que nós tomemos a nossa opção, como Puebla já disse, a opção pelo pobre, pelo marginalizado, opção pela justiça, opção para que todos tenham direito à saúde, educação, casa. É o que nós teremos que fazer em outubro, 2 de outubro, quando a gente for votar. Temos que dar a nossa opção. Não é possível ficar em cima do muro. Um exemplo, a filha de um industrial quer dedicar-se aos pobres, mas não de modo assistencialista, distribuindo esmolas, pois isso seria como encher um balde furado. O que ela colocaria dentro desse balde? O sistema econômico sustentando por seu pai, tiraria a inflação, arrocho salarial, etc. Por isso, decide lutar contra esse sistema. Entra em choque com o próprio pai, pois ele não gosta dele. Não gosta mais dele. Um outro exemplo. Um operário tem 4 filhos a sustentar. São inteligentes. Poderia encaminhá-los para um colégio militar. Mas ele é militante do sindicato. Seus filhos só serão aceitos se ele desistir do engajamento sindical. Aí está o conflito. Tem que escolher entre o estudo de graça para os filhos ou a fidelidade ao sindicato e à causa dos operários. Uma outra situação. José é artista. Vive num mundo onde a imaginação e os costumes andam soltos. Mas ele quer ser homem realmente dedicado à sua família e também à arte. E como expressão da realidade, da vida e de seus melhores valores. Vai conhecer o conflito. E assim poderemos enumerar tantos outros conflitos que qual vivemos. E aqui vem o parênteses que hoje nós vamos vivenciar daqui de agosto, setembro até a eleição. Muitos conflitos teremos na mídia, nas nossas famílias, nas discussões com os amigos. Infelizmente vai ter conflitos. E aí, qual é a nossa posição? Como devemos nos posicionar? Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, optar pelo Evangelho, a boa nova do projeto de Deus, que vem beneficiar os pobres, não é uma coisa pacífica. Seria simples se Deus destinasse uns para serem pobres e trabalharem, e outros para serem ricos, usufruírem e darem esmolas. Mas Deus não faz assim. Quem faz os pobres e os ricos somos nós mesmos. O sistema capitalista, neoliberal. Mas, então, temos também a responsabilidade de desfazermos essas gritantes desigualdades que vemos em nosso redor. Fazer com que haja nem pobres e nem ricos, mas somente irmãos. Esta é a responsabilidade que Deus nos confia. É uma opção diferente daquela que a sociedade nos propõe. É a opção de Deus. E custa muita luta. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse 20º domingo do tempo comum, devemos fazer essa opção. De que lado estaremos daqui 2 meses nas eleições? Que nós queremos para o Brasil, principalmente para os mais pobres e necessitados. Nesse domingo é Dia dos Pais. E vamos pedir para todos os pais que já cumpriram a sua missão aqui na Terra, que está no céu, os pais que estão aqui neste mundo, para que possam fazer a vontade de Deus, fazer a vontade da qual Deus quer que a gente possa fazer uma família saudável, feliz, que todos tenham saúde, comida, paz e amor. Para todos os pais no céu, as nossas orações. Para todos os pais aqui que ainda têm a sua missão, Que Deus Pai derrame todas as bênçãos na vida, que sejamos exemplo como Deus, como José foi para Jesus. Que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Que esta semana seja uma semana frutuosa, para que possamos ter a riqueza que podemos dar a este mundo, que é o amor, o carinho e a paz, a alegria de encontro com a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus.